Paz do Senhor Jesus, na igreja. Livro de Isaías, capítulo 38, versículo 18-19. Hoje nós vamos falar um pouco sobre louvor. E foi o que fizemos agora, louvamos a Deus e exaltamos o nome do Senhor. Livro de Isaías 58, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esse te louvará, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Até aqui. Senhor Deus, Todo-Poderoso, fiel, tem vocês. A tua palavra, Deus, que nós vamos ministrar agora. Nós vamos ministrar aquilo que saiu do seu coração, e saiu do coração de Ezequias para ti. Deus querido, que o Senhor coloque coisas nos nossos corações, conforme a sua palavra para ministrar. Deus, que teu Espírito venha falar aos nossos ouvidos, aos nossos corações, que nós vamos ser renovados pela tua palavra e viver aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Porque o Senhor é o nosso Deus, e a tua palavra jamais voltará vazia, mas antes ela cumprirá o que lhe agrada. Amém.
Amém.
Bem, nós vemos aqui que é um texto muito conhecido. Né? Existem até canções que declaram esse trecho: a sepultura não pode louvar e nem a morte glorificar. Esse texto é uma oração, uma canção do rei Ezequias. Ezequias, depois de ter adoecido, ali de ter recebido a sentença de morte, nós conhecemos essa palavra, já foi ministrada aqui diversas vezes. Ele se voltou para a parede do seu pai, e ali diz ele que ele chorou amargamente, né? Diz ali a palavra do Senhor, que ele chorou amargamente, mas ele se apresentou diante de Deus e falou: Deus, o Senhor tem visto o quanto eu consigo fiel a ti, o quanto eu tenho feito a tua vontade, o quanto eu não desejo de nada daquilo que o Senhor ordenou para mim. Devemos nos espelhar em Ezequias. Nessa vida onde, se o Senhor um dia nos perguntar as vezes do nome do juízo, né, do cordeiro, e daí se nós pudermos falar, o Senhor tem visto quanto tem sido fiel a ti, o quanto eu não desejo, vai ser um grande mérito para nós isso. Isso vai ser uma coroa que vai ser colocada sobre as nossas cabeças, né? Porque nós somos fiéis até a morte, né? Vamos receber a coroa da vida. Né? E com esse aqui, ele lembrou ao Senhor, né? Não que o Senhor não conhecesse, mas ele fez ali: Senhor, o Senhor tem visto o que eu tenho sido. Né? E daí o Senhor foi lá e recebeu mais 15 anos na vida de Ezequias. E daí ele começou a declamar essa poesia, essa canção, essa oração. Né? E eu me deparei nesses dois versículos apenas. Onde diz que a sepultura, ela não pode morrer, nem a morte glorificar o Senhor. E o que isso tem a ver com as nossas vidas? Tem a ver com os louvores que nós temos dado ao longo dos nossos dias. Tem a ver com a adoração que nós temos apresentado ao longo dos nossos dias. Alguns cristãos, né, alguns que seguem a Cristo, né, dentro da igreja, que seguem e professam a nossa fé, eles estão cantando um canto que é bem conhecido na Bíblia, que é o cântico de lamentação, né? Não é possível, Deus, o Senhor me trouxe até aqui para oferecer o meu dia. E essa tem sido a canção de muitos cristãos. Tem sido a canção de muitas pessoas dentro da igreja. O Senhor me trouxe até aqui para oferecer. Né? Eu lembro, não sei se lembro de algum desenho animado, né? Que eu estou pegando. Né? Eu lembro que tinha aquele desenho que falava só a vida, ó céus. Né? O azar, né? Tinha isso? Né? Existem cristãos que estão cantando esses cantos até hoje dentro da igreja, que até hoje estão diante de Deus e estão assim, não tem nada certo. E esse tem sido o cântico de alguns dentro da igreja. Ah, tudo que eu faço dá errado. Né? Vai vir aquelas besteiras, né? Deus se esqueceu de mim. Enquanto Deus diz a sua palavra, olha aqui, ainda que mamãe, se esqueça do filho que ainda ama. Eu, todavia, jamais esqueceria de ti. E existem cristãos que estão entoando esse cântico. E daí, às vezes, o bom não é, às vezes acontece que esse cristão tem que entoar no cântico e encosta no irmão, meu irmão, a minha também. E daí, com dois, uma mulher. Enquanto Deus, ele continua agindo em nosso favor. Enquanto a pessoa está andando na mulher, o Senhor está com ele no meio do deserto, está dando a água, está dando a provisão, o Senhor ainda está alimentando, o Senhor ainda está caminhando, ainda está colocando a nuvem, né, para proteger da vida do calor, o Senhor ainda está colocando a coluna de fogo, e eles estão andando, dizendo: o Senhor se esqueceu, o Senhor não se lembra. Por quê? Eles colocaram em seus lábios um cântico que desceu aos seus corações. E os nossos louvores, eles têm que sair do fundo do nosso coração, né? Nós falamos como alma, né? Tem que sair da nossa alma. Tem que transformar a nossa alma por completo. Nós somos transformados pela obra, pelo lavar do sangue de Jesus. Nós somos regenerados, né? E nos tornamos santos, né? Por causa do sangue de Jesus. E por causa disso, a nossa alma, a vida da escalinha com a coração de Jesus, ela tem que começar a fluir a santidade de Deus. Ela tem que começar a falar da santidade de Deus. Ela tem que começar a falar da grandeza de Deus. Ela tem que começar a falar de quão maravilhosa é a obra de Deus nas nossas vidas. E daí, o que vai acontecer na caminhada? Vão acontecer coisas ruins, vão acontecer coisas difíceis de lidar. Mas a nossa alma, o nosso coração e o nosso espírito está firmado em Deus. E daí nós vamos lembrar aquela palavra que diz: todas as coisas cooperam para bem daquele que ama a Deus. E quando nós nos lembramos dessa palavra, a única coisa que podemos fazer é dizer: obrigado, Senhor, porque isso que eu tenho pedido, com certeza, está me acrescentando algo excelente. Isso que eu tenho vivido, eu tenho que começar a gerar louvor no meio das minhas dificuldades. Eu tenho que começar a gerar uma oração crendo na palavra de Deus. E dar obrigado, Deus, porque o que eu estou passando hoje está transformando a minha vida, está mudando a minha história. Obrigado, porque as dificuldades, elas não estão dizendo que eu sou um fracassado. Antes, ela está dizendo que o Senhor tem algo ainda melhor para mim lá na frente. Com o povo de Israel foi desse jeito, né? Enquanto eles andavam no deserto, começou a reclamar: o Senhor nos tirou do Egito para morrer no deserto. E daí eles falaram: estamos com sede. E daí eles se deparam passar as amargas de Mara, né? E daí falaram: o Senhor nos trouxe aqui com sede, o deserto estava tão ruim. E daí o Senhor vai lá e cura as águas, e eles tomam uma água doce. O povo de Israel caminha mais um pouco, diz a palavra do Senhor, que eles encontraram 12 fontes e 70 palmeiras, aonde eles podiam se abrigar. Eu fico imaginando essas palmeiras devem ser muito grandes, porque para abrigar o povo de Israel, né? Mas ali Deus deu descanso, saciou a sede. O descanso foi debaixo da sombra do Onipotente. É a nossa caminhada. Nós temos que caminhar assim, crendo que no meio das dificuldades, no meio do deserto, o meu louvor tem que continuar sendo: Ele faz tudo para o meu bem. Ele transforma tudo ao meu redor para que tudo vá bem para mim. A minha caminhada no deserto, a minha caminhada nessa terra tem que ser de uma maneira que sempre Deus vai ser glorificado. E às vezes, na caminhada, acontecem coisas muito boas. E aí os louvores começam a mudar também. Porque daí os louvores começam a ser: eu consegui, eu conquistei. Tudo isso que eu vivo, eu batalhei para ter. E os louvores começam a mudar. Porque o coração do homem, que é enganoso, ele começa a se amoldar conforme ele vai andando. E se ele tira os olhos da palavra de Deus, Deus deixou de operar, e quem começou a operar foi eu. Eu comecei a acontecer. E esses louvores caminham no coração de muitos crentes, né? E também no coração de muitos, né? Eu tenho alguns amigos que, quando você fala assim: olha que Deus me deu, Deus te deu, por que ele te deu? ou sempre conquistou. Onde Deus deu o céu do céu, veio ali e falou que toma a pedra. Né? O Rafael testemunhou isso, né? Do amigo dele, ele estava lá no serviço, e também falou assim: que Deus deu, você conquistou. E nas nossas vidas, o nosso coração tem que permanecer santo, tem que permanecer com a palavra de Deus dentro dele. Por isso que Deus falou para Josué: cara, medita de dia e noite. Por isso que Deus falou para ele: como uma abençoada, enquanto Moisés está fazendo o livro de Deuteronômio, a gente falou para Josué: mas eu, o próximo. Deus falou para Josué várias vezes: portanto, medita, porque eu não vou te desamparar, eu não vou te abandonar. Então, os nossos corações, eles têm que aprender a ser lavado pelo sangue do Cordeiro e conseguir permanecer nele e permanecer na presença de Deus. Tem uma canção que diz, né, que o Espírito Santo, lá no livro de Jó, né, minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado.
Aleluia.
E essa canção, ela começa a falar do Espírito Santo. Ele diz assim que ele nos defende, né? Ele nos defende como quem defende a causa de um amigo. E o nosso coração tem que estar preparado para esse amigo. O nosso coração tem que estar preparado para essa testemunha que Jó reconheceu que estava nos céus. Mas Deus enviou para habitar em nossos corações. Os nossos corações têm que estar preparados para que o Espírito de Deus nos transforme, para que o Espírito de Deus molde, para que o Espírito de Deus nos faça louvar da maneira correta. Porque na nossa caminhada, a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Mas na nossa caminhada, se Cristo for o primeiro, se a palavra de Deus for a primeira, dos nossos lábios vai sair o perfeito irmão. Jamais sair da rua como esteja, mas vai sair porque o Senhor me deu, porque o Senhor fez na minha vida, porque o Senhor agiu, porque o Senhor viu aquele momento que estava vivendo determinada situação, e eu invoquei o nome do Senhor e ele me respondeu. Eu me inclinei diante do seu altar e ele veio ao meu socorro. O nosso coração tem que estar preparado para louvar o Senhor. Mas ele tem que estar preparado para tratar as situações certas. Livro de Salmos, capítulo 115, versículo 1. Né? Eu vou ler aqui, que eu não vou falar certinho, se eu falar de cor. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. A glória jamais será dos homens. A glória jamais será atribuída a nós. Ela vai ter que ser atribuída a Deus. Né? Eu lembro que eu tenho alguns amigos em que ele fala assim: olha, Cris, aqui é meu irmão, é uma bênção. Vamos lá, que, ó, Deus fala grandemente através da vida dele. E é verdade, Deus fala através da vida do homem, Deus opera na vida do homem. Não tira o mérito disso. Mas, se eles orassem um pouquinho mais, se eles buscassem Deus um pouquinho mais, Deus agiria na vida deles da mesma forma. Porque o que eles iam buscar lá? Uma palavra de socorro. É, Cristo, vamos lá, porque é a melhor palavra que vai. Eles vão buscar a palavra de socorro, mas essa palavra de socorro o Senhor já tem preparado para nós. Eu já tenho preparado para aqueles que eu busco. Eu já tenho preparado para aqueles que têm o adorado. Eu já tenho preparado para aqueles que não estão mortos. Mas alguns já desceram da sepultura antes mesmo de estar na cova lá no cemitério. Geralmente o cemitério tem o nome de saudade, né? Então, nós temos uma saudade, várias coisas, né? Muitos já estão lá na terra da saudade, vivos, porque ali sepultaram a sua comunhão com Deus, porque ali sepultaram a sua busca da palavra de Deus, porque ali sepultaram um relacionamento que era para eles se verem de forma íntima. Estão vivendo como povo. Fala você, Moisés, com Deus. Pois nós só queremos ouvir o que sai da sua boca. E os meus amigos, eles faziam isso a ponto de já não chegar no momento em que a glória já não era mais de Deus. Porque já não era mais Deus que falava, era aquela irmã. Na vida deles, porque se não fosse aquela irmã falando, Deus podia falar através de qualquer um outro. Mas ele só achava a palavra certa na vida daquela irmã. Então, Esse versículo que diz não a nós é porque Deus fala através dos homens, mas é Deus que está falando, Deus é que está trabalhando, Deus é que está gerando aquela palavra no coração do homem. Então, quando for falar aquele irmão uma bênção, sim, aquele irmão uma bênção, mas você quer falar, eu também posso ser essa bênção, porque Deus vai falar comigo, porque eu ainda não entrei no vale da saudade, eu ainda não entrei na sepultura, eu ainda não desci a cova, e Deus ainda continua querendo falar comigo.
Amém.
O que fala para Deus falar comigo, o que é? O louvor, adoração, se trouxer diante dele. O que fala para Deus falar comigo é o que? A busca. A busca, enquanto Deus fala para Deus, na vida de dia e de noite, o que você tem feito? O que eu tenho feito? Deus falou para Deus, né? De dia e de noite você pode esperar mais um pouquinho, mais um pouco, mais um pouco. Agora eu vou buscar. Daí quando vai buscar, eu não estou com sono. Não é domingo, agora eu, na casa da minha mãe, ela falou, eu vou ler a Bíblia um pouquinho. Eu já fui ler certinho, né? E eu tinha acabado de almoçar, né? E que eu como é pesado, eu como bastante farinha, né? Então eu já tenho que ler, né? Já vai ter uma terceira ali, já. Você está comendo, eu estou cansado já. Daí, ó, comer a Bíblia deitado, né? De boa. Li o primeiro capítulo de Samuel. Beleza. O segundo, ó. O terceiro, eu não sei qual versículo eu parei. Aí já se veio embora, né? Por quê? Porque enquanto Deus vai me meditar, nós estamos ainda fazendo só leituras. Enquanto Deus vai reservar aquele tempo para buscar Deus, nós estamos lendo a Bíblia só por ele, para tentar cumprir, né, uma meta. A minha meta é ler a Bíblia. Mas e se aprofundar na palavra de Deus? E ter o conhecimento, né? E ter as revelações de Deus que aquela irmã tinha. E ter o anseio pelas coisas de Deus. Só vão acontecer se eu me levantar. Se eu me levantar diante da palavra de Deus, eu falo assim, não, não vou ficar deitado. Não, eu vou prestar atenção. Não, eu vou buscar até ouvir a voz de Deus. Não, eu vou orar até ouvir a voz de Deus. Mas estamos acostumados a ficar naquele lugarzinho onde eu já orei o suficiente, eu já li o suficiente. Enquanto Deus fala, busque mais. Enquanto Deus fala, através do apóstolo Paulo, glorie-se em conhecer a mim. Enquanto Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Enquanto Deus fala que o povo não tem buscado, né? Foi isso que Deus falou várias vezes para o povo de Israel, né? Se meu povo se voltar, se arrepender de seus pecados, né? Fazer uma oração voltada ao meu templo. Por quê? Com o tempo, nós vamos ou nos moldando aquilo que Deus deseja, ou nós vamos nos moldando naquilo que achamos que é certo. E aquilo que achamos que é certo não vai servir, porque Deus vai falar que o certo é o que ele deseja. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Acho que acredito que é isso que eu abri para ler aqui. Ou é 6:4? Capítulo 6, versículo 4. Ô Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também a atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. Até aqui. Aqui, Deus começa a falar qual é a vontade dele. A vontade dele é que esteja no nosso coração, esteja na nossa alma e que nós possamos fazer com todas as nossas forças. Amém, Senhor.
Aleluia.
A buscar ao Senhor. Enquanto nós estamos preferindo o superficial, amar a Deus, né? Amar Deus médio, buscar Deus mais ou menos, adorar a Deus, domingo dia de culto ao Senhor, vamos adorar a Deus. Enquanto Deus diz que tem que ser de todas as nossas forças. E de todas as nossas forças é algo que tem que ser intenso, algo que tem que ser profundo, algo que tem que ser todos os dias, algo que tem que ser gerado, né? Ainda louvou o Senhor, eu vou louvar daqui a pouco, né? Eu vou reservar um tempo para adorar o Senhor, eu vou reservar um tempo para buscar o Senhor, eu vou reservar um tempo para viver com Deus, porque as canções que a igreja tem que cantar é aquelas que exaltam o nome do Senhor. As canções que a igreja tem que cantar não é aquela, Senhor, abre as portas dos céus, né? Quando diz, abre as portas do céu, a pessoa está falando o que? Ele está chorando, ela tem as bênçãos de Deus. As canções das igrejas têm sido essas: Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. Enquanto a canção que sai dos nossos lados é: Senhor, Tu és santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é quem fez os céus e a terra, as estrelas e as estrelas dos céus, o Senhor que formou. As canções da igreja estão um pouco erradas, porque elas têm sido baseadas em o que o Senhor pode fazer por mim, enquanto nós temos que cantar aquilo que Deus é. As canções da igreja têm sido murmúrias. Não vou me preocupar. Não vou me preocupar com as coisas que estão acontecendo neste mundo, porque eu sei que Deus vai me dar, não. Você tem que se preocupar em adorar a Deus. Não se preocupar com as coisas que vão vir ali pela frente, as bênçãos que você deseja, porque as bênçãos do Senhor certamente elas te alcançarão. É a palavra de Deus que diz isso. Né? É a palavra de Deus que diz que as bênçãos te alcançarão. Agora, uma coisa que Deus disse que nós temos que fazer é adorá-lo, é exaltá-lo, é declarar que ele é santo. Lá no livro de Apocalipse diz, né, que a canção de Moisés vai ser empurrada. E diz, né, que grandes são as suas obras, ó Senhor. E os seus grandes são as suas obras. E os seus juízos. E diz lá, ó Rei das Nações, quem não te louvará? Quem não tem melhor o seu nome? E quem não te glorificará? Pois só o teu nome é santo. Eu não ouvi nessa canção dizendo, Senhor, me abençoa. Eu ouvi nessa canção dizendo, Senhor, olha a minha causa, vem e restitui aquilo que era meu. Eu não vejo nessa canção isso. Eu vejo nessa canção adoração a Deus. E a igreja de Cristo, ela tem que começar a cantar a canção de adoração a Deus. Salmo 136, né, eu ministrei esse salmo lá na casa da dona. E ali, fala a maneira certa de louvar o Senhor. Se lembra, ele é bem extenso, né? Vou ler uns três versículos só para a gente ter uma ideia. Diz: louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. E se continuarmos lendo, vai falar que ele tem céus e terra, porque a sua benignidade dura para sempre, porque ele separou as águas dos mares e dos rios, porque a sua benignidade dura para sempre. E esse é o perfeito louvor que tem que sair dos lábios do cristão. O louvor que sai dos nossos lábios não é Deus faz, mas é Deus, Tu és o meu Senhor.
Aleluia.
Deus, Tu és o meu Senhor. Porque Deus faz um fato, esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração dia a dia. Mas nós temos que reconhecer que Ele é o Senhor.
Amém.
A igreja tem buscado aquele que faz. E nós, hoje, temos que buscar aquele que é. Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor. Porque a sua misericórdia não para sempre. Ele é aquele que formou a terra, né? Lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Né, eu acho interessante tudo que fala lá, né, diz que Deus falou e logo se formou. Eu não consigo ver nada mais poderoso do que isso. A palavra de Deus sendo falada e algo acontecendo. Eu não vejo nada mais poderoso do que isso. E daí lá no Salmo 8, Deus ele fala assim, né? Quem é homem para que ele te lembre? E o filho do homem para que o visites? E antes o fez. O filho do homem para que o visites? E assim, ainda que seja um pouco melhor do que o outro, dos anjos. De glória e de honra o coroaste. Nós, como formados por Deus. E, né, e somos tão insignificantes, tamanha grandeza que a Bíblia diz que ele é, diz que ele se lembra dos homens. E ainda vocês, um pouco, né, nos deu a sua glória. E essa glória, irmãos, são duas partes, né? Davi estava ali declarando, porque Deus deu uma glória para ele, que foi orientado a Israel. Né? que foi dominar uma nação. Deus deu uma glória aí para Abraão, né, que foi cuidar do jardim. Mas a glória que hoje nós recebemos, ele nos curou com essa glória, é o Espírito Santo de Deus.
Amém.
Porque ele governa as nossas vidas. Né? Agora já não somos mais nós que estamos governando. Quem está governando nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Nós somos governados por ele. E cada atitude nossa, quando é gerada através do Espírito Santo de Deus, ela gera louvor. Ela gera uma adoração. Porque ele, junto, né? Essa palavra do Senhor vai para o Espírito e a noiva dizem: vem. E
amém.
Nós fazemos a vontade de Deus. Nós estamos anunciando: vem, Senhor Jesus. Quando nós oramos, nós estamos anunciando: vem, Senhor Jesus. Quando nós buscamos, além das bênçãos que necessitamos para esse mundo, nós estamos dizendo: vem, Senhor, porque o Senhor é o melhor para nós. Vem hoje aqui, né? Vem hoje aqui para reinar em nossos corações. Nós abrimos o mundo hoje para declarar que ele é o Senhor deste lugar, das nossas vidas. E é assim que deve ser. Mas os nossos corações têm que liberar o verdadeiro louvor. Não por aquilo que ele faz ou que ele vai fazer nas nossas vidas, mas por aquilo que ele é. E a palavra de Deus diz que ele é santo. Então, para mim adorar ele como santo, eu tenho que me santificar. E como eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque quando eu o aceito, a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E só assim eu posso declarar que ele é santo, e eu posso viver a palavra que diz lá no livro de Levíticos e no livro de 1 Pedro, que diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo.
Aleluia.
Então, o primeiro passo do nosso louvor, verdadeiro e genuíno, é crer que Jesus é filho de Deus e aceitá-lo como nosso Senhor, para sermos salvados pelo Senhor. Segundo passo que nós temos que ter para dar o perfeito louvor, nos santificamos, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Para nos mantermos santos, para nos mantermos adorando, nós temos que guardar em nosso coração, como diz lá no Salmo 119, por isso escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
Aleluia.
Então eu tenho que guardar ela, eu tenho que zelar por ela. E daí vamos poder depois olhar disso lá no Salmo 119, podemos chegar no 105. Não, no versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? E se formos caminhando, esses passos que vão ser dados, nós vamos reconhecer quem é Deus em cada passo. Porque quando nós precisarmos clamar a Deus para que ele nos dê a bênção, nós vamos nos lembrar que apenas uma palavra dele: céus e terras foram criados. Porque quando nós precisamos do passo para exaltar o Senhor, porque ele gerou uma promessa em nossas vidas, como gerou aqui na vida de Maria, né? E foi o versículo tema da nossa festividade aqui, né? Porque o poderoso tem feito grandes coisas na minha vida, santo é o seu nome. Né? Os louvores vão passar por mim de forma natural. Deus falou, você vai adorar. Deus deixou uma palavra animar dentro do seu coração, um desejo, e apenas só para Deus: exaltado seja Deus. Os passos aí para frente, depois da santificação e de obedecer a palavra de Deus, vai ser sempre esse: uma palavra de Deus, uma adoração; uma promessa de Deus, uma adoração; uma repreensão de Deus, uma adoração. O Senhor estava certo e eu estava errado, porque Deus é poderoso e ele repreende aquele Senhor. Mas os nossos ouvidos têm que ser para exaltar aquilo que Deus é, e não para buscar aquilo que Deus faz. Os nossos louvores não podem entrar em nossos corações a palavra, o louvor de murmúrio, não pode entrar em nossos corações o louvor de que eu consegui, eu conquistei, eu fui lá e alcancei. Não pode entrar em nossos corações esses louvores. Mas tem que andar em nossos corações o louvor que diz que ele é santo.
Amém.
Que grandes coisas ele fez.
Aleluia.
Deve sair dos nossos lábios. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude e tudo aquilo que nela se contém. Tem que sair dos nossos corações do louvor e dizer assim: eu quero subir no teu santo monte, aonde o Senhor está. E daí você passa em Deus: eu estou com as mãos limpas, eu estou com o coração puro, porque eu tenho te buscado. Esse é o verdadeiro louvor e adoração da igreja de Deus.
E Deus está procurando ele, né? Não é à toa que lá no livro de João, capítulo 4, diz: mas minha hora já chegou, porque os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E para isso acontecer, tem que ser debaixo da palavra de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no coração.
Aleluia.
Qual o mundo tem entoado? Qual o cântico que está entre os seus lábios? Qual o cântico está no seu coração? Porque Deus, ele vai ser exaltado, como diz a canção lá da Apocalipse. Porque todas as coisas tu criaste, sim, e por causa da tua vontade tudo veio a existir. A canção que diz lá no capítulo 4 do Apocalipse, versículo 11, é essa. Antes disso, diz aqui, diante do trono, os quatro seres viventes declararam: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Essa é a canção que tem saído dos nossos lábios, porque é essa canção que tem sido entoada na glória de Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, os serafins, né, ali cobrindo seus rostos, né, diante da presença do Senhor, e voando declararam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória.
Aleluia.
Eu acredito que Paulo e Silas estavam ali, elas foram ali naquela cadeia, naquela prisão, louvando o Senhor, porque Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória, e as prisões caíram. Eu acredito ali em Davi, quando ele estava. Quando ele está no Salmo 51, quando ele se arrepende do seu pecado, ele já começa a liberar: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Quando Davi ali estava ali nas mãos do seu inimigo, lá no Salmo 20, né? Ele diz: portanto, eu confiarei no Senhor, portanto, eu farei menção do nome do Senhor. Ele está declarando: Santo, Santo é o Senhor. Quando Davi, então, quando os outros salmistas ali estavam declarando, né? Olha, meu pai, vai confrontar, eu dormi o seu rio. Ele diz: eu quero encontrar os seus altares. Essas eram as palavras que eles diziam, dizendo isso, penso que o coração deles estava declarando: Santo é o teu nome, Santo é o teu nome.
Aleluia.
Cada palavra que era uma composição de uma canção do livro de Salmos, estava saindo ali do coração deles: Santo é o nome do Senhor. E nossas vidas têm que ser da mesma forma. Nós temos que reconhecer quem ele é, o que ele faz. Nós temos que reconhecer. E temos que exaltar. Mas não devemos buscar com a intenção de só o que ele faz. Não devemos adorar com a intenção de que só ele, o que ele pode fazer.
Aleluia.
Nós temos que adorar dizendo: Tu és Deus. Tu és o único Senhor. Não existe outro além de ti. Como Isaías disse, né? Eu não conheço outra rocha além de ti. Ana também disse a mesma palavra: Eu não conheço outra rocha além de ti. Essa é a canção que está nos nossos lábios. Eu não conheço outro que Deus além de ti. Eu não conheço um amor igual ao teu. Eu não conheço o amor que me abraçou quando eu estava perdido igual ao teu. Eu não conheço a misericórdia que me encontrou, que me viu lá no lamaçal do pecado, que me viu lá sentado num monte de lixo e me fez assentar entre príncipes, como diz o Salmo 113. Eu não conheço outro Deus. Os louvores dos nossos lábios têm que agradar a Deus, têm que exaltar o seu nome. Ainda só um pouquinho de tempo, gostaria de cantar outra canção, louvar o nome do Senhor,
para
que a igreja possa ficar de pé e adorar o Senhor, porque Santo é o nome dele.
Aleluia.
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 Amém.
Glória a Deus. Vou sair.